valorizar o trabalho das forças de segurança pública. Muito rapidamente, é neste programa de governo, é estranho não ter uma palavra para com os polícias. Todos os dias estão nas ruas a zelar pela nossa segurança e das nossas famílias. Apesar da falta de valorização do seu trabalho, das faltas de condições para o seu exercício e das faltas de respeito a que muitas vezes são sujeitos. Nas últimas duas décadas, 160 polícias portugueses, 80 na PSP e 80 na GNR, terminaram com a própria vida. Duas perguntas que responderão quando puderem, não será agora, certamente. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo estão a fazer para combater a violência contra membros das Forças de Segurança? E para finalizar, o Chega quer saber quando é que o Governo vai finalmente reconhecer e valorizar o trabalho destes profissionais e atribuir-lhes um subsídio de risco digno que não sejam meras migalhas.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, peço...
Sr. Deputado, já excedeu o seu tempo.
10 segundos. Sr. Deputado Rui Tavares, vir aqui só valorizar as famílias da etnia cigana, isso é uma coisa. Mas tem que dizer também a verdade. Tem que dizer e valorizar também a família destes GNRs que foram agredidos na Vila de Cuba e que o senhor não tem uma palavra para dizer. Foram agredidos por uma família da etnia cigana. E
muito
mais,
obrigado.
Os enfermeiros no Hospital de Vila Nova Famalicão,
muito obrigado,
igual, o senhor
deputado.
Tem zero palavras. Hipocrisia é
senhor
a única coisa
deputado.
Que tenho a dizer. Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Fica prejudicada por manifesta falta de tempo a outra intervenção que o Grupo Parlamentar do Chega tinha inscrito. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias está inscrito e dispõe de 15 segundos. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, são 15 segundos, mas é suficiente. Meus senhores, apresentaram uma moção de rejeição. Mas devo dizer já, não passa, não passa. Esta é uma maioria eleita democraticamente. Os senhores não têm alternativa. Não passa, não passa. E devo dizer mais, não passa. E devo dizer, aqui o debate é democrático. Monólogos não é na democracia participativa do 25 de Abril.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, agradecendo a todos o esforço de contenção de que deram provas, peço igualmente um esforço de contenção, de tal forma que possamos retomar os nossos trabalhos às 15 horas. Até já. Já dispomos de quórum. Saúdo também o Sr. Primeiro-Ministro e os senhores membros do Governo. Vamos então iniciar a fase de encerramento do debate sobre o programa do 23º Governo Constitucional. A primeira intervenção cabe ao Rui Partido Tavares. Livre. Chamo Rui o Sr. Tavares. Deputado Rui Tavares para proferir a sua intervenção. Faça favor. Um minuto, Sr. Deputado. Peço às senhoras e senhores deputados que ocupem os seus lugares, criando assim as condições para que toda a Câmara ouça o Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores e senhoras membros do Governo, caros e caras colegas, eu dizia há pouco que a discussão entre mão de obra barata ou alto valor acrescentado já a fazíamos talvez há 300 anos. Mas agora quero dizer-vos que não a podemos fazer sequer durante mais 30 anos. Não podemos fazê-la porque num contexto de liberdade de circulação o país se torna insustentável se não apostarmos de uma vez por todas no alto valor acrescentado. O Sr. Primeiro-Ministro diz que temos que ter salários à proporção do PIB na mesma proporção que existe que existem salários à proporção do PIB no resto da Europa. Só que há um problema. O PIB dos outros é maior, o PIB per capita é maior e a liberdade de circulação permite que que as pessoas vão ganhar salários maiores em países que têm o PIB per capita maior. É por isso que digo que a mera convergência com a média da União Europeia não basta. E é preciso que Portugal seja uma economia de vanguarda dentro da União Europeia, e podemos sê-lo, porque está aí a geração que nos vai pôr aos níveis de qualificação do resto da Europa também. Eu creio que, se calhar, a principal diferença que fica expressa neste debate entre o programa do Governo e o programa do Livre é que, naquilo em que o Governo acredita que as mudanças que aí estão são conjunturais e que podem vir a passar, o Livre acredita que elas são estruturais. E acredita que mesmo as conjunturais devem ser tratadas como estruturais, porque cada uma delas nos oferece uma oportunidade para fazer as transformações de que a economia e a sociedade do nosso país precisa. Vamos criar novos modelos de transporte público, criando uma nova rede de transporte escolar. Senhor Primeiro-Ministro e Srs. Ministros, é possível fazê-lo da mesma maneira que foi feito o PART, mas agora apoiando uma frota de veículos elétricos que faça transporte escolar e que, fora dos horários do transporte escolar, faça apoio aos cidadãos sénior nas zonas rurais, nas zonas urbanas. Vamos mudar a forma de acesso ao salário ou ao subsídio de desemprego para que quem se desloca para o interior, se um membro de um casal recebe um convite para trabalhar no interior, para que o outro possa receber subsídio de desemprego enquanto se deslocam para o interior ou enquanto alguém termina as suas qualificações. Vamos, acima de tudo, fazer desta nossa legislatura uma legislatura diferente, porque ela é a dos 48 e dos 50 anos do 25 de Abril, e porque uma democracia que não tem objetos de desejo político não poderá perdurar. Por isso, ao trabalho, porque, como dizia Manuel António Pina, ainda não é o fim nem o princípio do mundo, mas, de facto, já se está a fazer um bocado tarde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a intervenção de encerramento em nome do Partido Pessoas, Animais e Natureza, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros dos governos, senhoras e senhores deputados. As eleições passaram e não são precisas segundas voltas. Já este programa vai precisar de muitas voltas se é realmente para se aplicar em 4 anos e 6 meses, como nos disse o Sr. Primeiro-Ministro. Mas vamos, antes de mais, às dúvidas. Será que os portugueses perceberam que o Governo só quer acabar com a pobreza energética em 2050 e que até lá vão ter de continuar a passar frio em casa? São 2 milhões de pessoas sem dinheiro para aquecer as suas casas, e com o fiasco que tem sido o programa Vale Eficiência, realmente o país pode esperar 28 anos. Será que os portugueses perceberam que o mar passou a estar sob a tutela do Ministro da Economia, que diz que ainda tem de conhecer o oceano, quando é real o risco do mar ser posto em causa por um extrativismo voraz de recursos minerais e quando se exige mais ação climática e menos ambientalismo de circunstância? Será que os portugueses perceberam que o aumento que vão ter nos seus salários não cobrirá, nem tão perto nem de longe, o aumento brutal dos preços dos bens essenciais, onde se inclui o pão? E quando a Europa discute o IVA para o pão, a fruta, os legumes, pondo em cima da mesa aquilo que é o IVA zero, o Governo não é capaz de se comprometer e apenas reduz o ISP. Não fixa a critérios ambientais e mantém as borlas fiscais para as grandes poluidoras. Será que os portugueses perceberam que o programa do Governo não tem uma única medida de proteção animal? Entre as propostas do Orçamento de Estado de novembro e a campanha eleitoral, ficaram pelo caminho os hospitais veterinários públicos, e quando falta dinheiro para enfrentar na generalidade os preços que estão a aumentar, continuamos a dar borlas fiscais incompreensíveis aos toureiros e dinheiros públicos para o baronato da caça. Com este programa, em 4 anos e 6 meses, os jovens também não conseguirão ter emprego estável, comprar casa própria, constituir uma família. Tudo isso é uma miragem. As mulheres vão ter de continuar a enfrentar o muro da desigualdade. Mas, com salários mais baixos do que os homens, com acesso vedado a cargos de topo e a ter de calar perante os comportamentos de assédio, assim como fomos também arredadas do próprio hemiciclo da Assembleia da República. Com este programa, quem está em situação de pobreza continuará a ver o elevador social parado. E, Sr. Primeiro-Ministro, este programa precisa de muitas voltas. Esperemos que a primeira grande volta chegue desde já na proposta do Orçamento de Estado. Estamos a 7 anos do ponto de não retorno, a menos de uma década para cumprir a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Estamos longe de conseguir mitigar os efeitos das alterações climáticas, longe de erradicar a pobreza, as barracas e de ter um país que seja para os jovens, para os maiores, inclusive também para os animais, que seja para todas e para todos. Um governo de maioria absoluta, Sr. Primeiro-Ministro, não terá qualquer desculpa para não dar as respostas que o país precisa. Só está dependente da sua própria vontade política. E quanto à moção de rejeição do Chega, o PAN desde já anuncia que irá votar contra. As soluções que o país precisa não passam por show-offs populistas, que não encontram resposta em forças políticas antidemocráticas e que não respeitam a igualdade plena entre todos, sem exceção. Da parte do PAN, o país sabe com o que contará. Uma agenda verde, ambientalista, progressista, feminista, animalista e fortemente comprometida com os direitos humanos. Uma voz dialogante, sem deixar
senhora
de ser
deputada,
oposição.
Senhora deputada, peço que conclua.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. Contará com uma voz que seja um lugar de defesa para todas as causas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para a intervenção de encerramento em nome do Bloco de Esquerda, dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Fazemos este debate num momento particular, perante o anúncio de estagflação, um palavrão económico para dizer que aumentam os preços, mas não os salários, a maioria absoluta do Partido Socialista chegou a este debate com um ruidoso silêncio. Nas 181 páginas do programa de Governo, zero referências ao problema da inflação. Mas é certo, o Primeiro-Ministro quebrou o silêncio no início do debate. E onde antes não existia uma palavra, há agora duas garantias. A primeira, ainda agora começou o aumento dos preços e o Governo já desistiu de aumentar os salários. A segunda, a solução do Governo para combater a inflação é esperar que passe. No momento em que as famílias olham com angústia para uma previsão de inflação superior a 4%, ouvimos o Primeiro-Ministro, orgulhoso, repetir que o problema agora apresentado é exatamente igual ao problema apresentado no momento em que a previsão da inflação era 4 vezes menor. Se o mundo mudou, o Governo ficou no mesmo sítio. Senhor Primeiro-Ministro, só desde que começou a guerra na Ucrânia, o preço do cabaz de bens essenciais aumentou mais de 5%. Repito, ainda agora entramos neste ciclo de inflação e o preço dos bens essenciais já aumentou 5%. Quer isto dizer que a vida da maioria da população, das famílias que já faziam contas a cada fim do mês, ficou mais difícil. Isto no mesmo momento em que a EDP, Galp, Pingo Doce e Continente distribuem mais de 2 mil milhões de euros em dividendos. A questão que se coloca é, portanto, sobre justiça. Perguntamos, o que é mais justo? Uma família pagar mais no supermercado para proteger os lucros da grande distribuição ou uma cadeia de hipermercados lucrar menos para proteger os rendimentos de uma família? O programa de governo dá a resposta errada a esta pergunta. Sem garantias de controle de preços e sem uma única medida para o aumento de salários, deixa intacta as margens de lucro das grandes empresas e passa a fatura da inflação toda para as famílias. A Jerónimo Martins e o Assonai agradecem a simpatia enquanto distribuem lucros aos acionistas com uma única certeza. O único momento em que sabe bem pagar tão pouco é na folha de vencimento dos funcionários. Simpatia também neste debate para com a EDP, que, ao que se sabe, continua sem pagar os impostos da venda de 6 barragens à Engie e ainda leva a garantia de que nada lhe cortará os lucros caídos do céu. Diz o Governo que baixará a conta da luz com o pedido que fez em Bruxelas para impor tetos máximos ao gás. Nada contra. Mas não conta a história toda. Toda a energia continuará a ser paga ao preço da mais cara, o gás. Quer dizer que mesmo com o corte prometido, a energia produzida pelas barragens, por exemplo, continuará a ser paga 4 vezes acima do preço, já exagerado, de 2020. Por outro lado, não serão as energéticas a pagar a diferença entre o preço do gás e o teto